Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Alô, alô, bateria! Alô, alô, Escola de Samba Unidos do Futsal. A galera chegou pedindo passagem, é o podão da massa, é o toque sai. Toca e me voe, como diriam os nossos famosos adversários, mas aqui é futsal na veia. Vamos que vamos, hoje com dois grandes ícones da nossa modalidade, Mestre Ferretti, um campeoníssimo treinador, e Sérgio Lacerda, último bicampeão da Liga, cracaço também, voando aí na nossa modalidade. E hoje eu estou ao lado de Flávio de Lasso, que vai me ajudar muito nesse bate-papo, nessa resenha bacana com esses dois craques. A gente tem muita coisa para falar sobre o futsal brasileiro. A gente vai falar, obviamente, aproveitando a presença do Ferretti, sobre seleção brasileira. A gente vai falar muito sobre a Liga Nacional de Futsal, que entra na reta final. A gente vai falar sobre esse problema enorme que nós temos nessa temporada, que é a Covid, né? E o índice aí de casos, número de casos aumentando bastante também. É, enfim, temos muitos assuntos, a gente não traça nunca uma pauta, é muito importante que resenha seja resenha e a gente vai tentar aos poucos ir falando sobre todos os assuntos pertinentes da modalidade. Tá tudo bem, Dilácio? Como é que estão as coisas aí, meu irmão?
Tá tudo certo, Marcelo. Boa tarde aí para todo mundo, né? Para todos os ouvintes, pro Fernando Ferretti, pro Sérgio Lacerda, nossos convidados. Liga Nacional de Futsal está afunilando, né? A gente agora está nas quartas de final, com todos os confrontos definidos, né? A última definição das oitavas foi Pato e Atlântico, né? O jogo foi na terça-feira, porque teve o adiamento da primeira partida, uns casos de Covid na equipe do Atlântico, né? A gente teve a definição, o Pato venceu muito bem. Inclusive, a gente trouxe o técnico do Pato aí, o Sérgio Lacerda, para falar um pouco com a gente. E a gente está também com o Ferretti, que trabalha na seleção brasileira atualmente, né? Vamos conversar muito aí.
Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Vamos conversar com o Fernando Ferretti primeiro. Ferretti, primeiro, um grande abraço para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui, para a gente falar um pouco, destrinchar um pouco sobre os assuntos da nossa modalidade e de quem vive a modalidade há muito tempo, né? Eu até falei antes aqui, em off, né, que de um time sensacional que você trabalhou no Sub-20, né, antigamente era juvenil, que era o Vila Isabel, você era o preparador físico da equipe, isso lá em 1979, 80, não lembro, acho que 79, em que você foi campeão, não só carioca, como brasileiro também, revelou naquela equipe grandes jogadores, Marcelo Torrizomi, Osvaldo, Marabu, caras que depois jogaram em várias equipes grandes aí. Então, queria te agradecer muito pela presença e já para as suas considerações iniciais, queria te perguntar ou pedir para você comentar sobre a tua trajetória nesse jogo, né? De tanto tempo para cá, o que te motiva ainda a seguir brigando pela nossa modalidade? Grande abraço, Ferretti.
Então, Marcelo, foi para mim uma grande honra ter participado de um clube histórico como o Vila Isabel, né? Eu chego no clube como professor de escolinha em 1980 e logo depois, em 1981, auxilio falecido, grande amigo e saudoso Luiz Roberto da Rocha Pita, naquele time histórico que você citou, que é campeão brasileiro juvenil em São Paulo. Na época não era sub-20, era juvenil.
Juvenil. Né?
E depois, pela primeira vez na minha carreira, ainda no ano de 81, né? Fui treinador de categoria adulto no Vila Isabel, né? Um clube com tanta história, tanta tradição. Para mim foi uma honra ter trabalhado no clube. Inclusive, por curiosidade, quem foi meu atleta e era mesmo arrumador de confusão que ainda é hoje, arrumador que eu dou de confusão, que eu digo no bom sentido, o Malafaia jogou nesse adulto do Vila Isabel em 81. Malafaia era um bom ala destro e um bom arrumador de confusão na quadra também. Enfim, é uma grande honra ter participado do Vila Isabel e eu vi como todo salonista carioca com muita tristeza o encerramento das atividades do clube, né? É uma vergonha para o futsal carioca e para o futsal brasileiro. Um clube de tantas tradições, né? Que revelou talvez um dos maiores jogadores da história do futsal brasileiro, que é o Serginho.
Serginho. Né?
E por onde passou tanta gente de qualidade, encerrar as atividades do jeito que encerrou.
É verdade, é verdade. Primeiro você deu uma arma muito, muito poderosa para o Dilácio, que está se coçando para fazer uma matéria com o Malafaia para saber que confusões são essas. A gente tem que tomar cuidado para revelar determinadas situações que tem jornalista traído aqui. Mas tudo bem, estou brincando, Dilácio, você é parceiro. Mas você falou do Serginho Paiva. Eu tive a honra de ter convivido muitos e muitos e muitos anos com Aécio, né? Com Aécio do Vila, Aécio Capetinha, como ele era chamado, na escolinha do Municipal, depois treinado por ele lá, e depois ter trabalhado com ele na própria escolinha, enfim, em outras atividades do Clube Municipal. Então, ter convivido com essas pessoas provenientes do Vila, para mim, sempre foi uma honra. E vou agora apresentar o grande Lacerda, Sérgio Lacerda, bicampeão nacional pelo Pato, bicampeão da Liga, campeão da Taça Brasil, enfim, e que faz um trabalho sempre de renovação. E é isso que eu queria começar te perguntando, além de te saudar muito, Lacerda. Seja bem-vindo ao nosso podão. Como é que é esse negócio, cara, de perde jogador, parece seu Miyagi, né? Perde, bota casaco, tira casaco, você perde jogador, bota jogador, volta jogador, que tá sempre lá brigando, atropelando todo mundo. Como é que faz essa brincadeira aí, meu irmão?
Telespectador, os ouvintes aí, né? Um agradecimento especial a ti, Marcelo, por poder participar do programa, né? Falar um pouquinho de futsal, um abraço ao Ferretti, né? Ao Flávio aí, né? E a você também pela oportunidade aí. Marcelo, assim, com relação a essas mudanças aí, são coisas que na realidade, né, vem de encontro que eu digo assim, a gente tem que se adaptar, né, até para a gente mesmo, não é o que a gente, todo treinador, eu gostaria, manter uma equipe sempre, uma coisa que vai acontecendo favorável, que é os títulos, tu tendo um grupo não tão renovado, algumas coisas, né, do ano para o outro acontecem mais facilmente, principalmente a parte, né, tática, enfim, né, a gente sabe que é uma coisa que você não tem que trabalhar tanto do ano para o outro se você já consegue manter um grupo, né? E como eu falei, ganhando ainda, né, tem muita coisa certa, então você vai trabalhar em cima de algumas coisas que você acha que pode melhorar, até trazendo algumas peças que eu acho que você faltou do ano para o outro. Mas eu vejo assim que é o fator, né, que é fundamental, eu vejo, é a gente entender, né, o que, que tem em mãos, né, Marcelo? A gente entender contra quem que vai jogar, eu acho que a gente tem acontecido isso, né, um momento nosso. Você mesmo falou aí, desse ano é um momento atípico, né, em relação ao campeonato, ao que aconteceu com a pandemia aí, e a gente tem que entender isso, né? Como eu falo que o jogador tem que entender a sua característica, a sua função, para que ele serve, as suas limitações, eu acho que a gente, claro, numa função diferente, mas cabe a gente também entender isso, né, ver o que é a melhor maneira, às vezes não é o sonho, a maneira que a gente mais gosta de atuar, dentro daquilo que a gente vê o futsal, pretende, né, dentro da nossa função, mas eu vejo assim que é fundamental a gente entender isso, eu acho que, e é claro, acho que outra coisa, quem trabalha no meio sabe que é fundamental o jogador acreditar nisso, né, e acho que é o grande, se a palavra certa é desafio nosso, é fazer o atleta acreditar nisso, né, entender isso, né, porque quem está jogando do lado dele, por que ele vai fazer aquilo. E aí a gente tem tido uma boa aceitação nesse sentido, tem conseguido, né, eu acho que sim, daí, da nossa pessoa, o pessoal que trabalha comigo também da comissão, despertar isso neles, né, enxergar deles para esse lado. E a gente, eu acho que, nesse ano, como eu te falei, um pouquinho diferente por causa da pandemia, mas também com muita troca, né, esse ano sim, a gente, pô, tava com a equipe, né, montada, que já trocou toda no começo do ano, a gente, do começo do ano para agora, perdeu 8 atletas, então, é muita gente, né, para assim, uma equipe, para um grupo, e a gente, né, felizmente, a gente, né, nessa reta final está conseguindo, né, dar um pouquinho mais de consistência, se jogar mais equilibrado, né, acho que requer para esses jogos decisivos, né, a gente errar um pouquinho menos, os jogadores, acho que, como é um campeonato também, né, esse mata-mata é tiro curto, né, acho que conseguiu fazer ele se envolver um pouquinho com esse processo de jogo, né? Vivenciar mais o jogo, né? Automaticamente mais concentrado. E acho que mais ou menos a tônica é essa aí. Cabe a gente se virar nos 30, como diz na gíria, né? Faz parte da nossa função também.
Maravilha. Antes da gente falar especificamente sobre essas competições e sobre a seleção brasileira, né, que o Ferretti trabalha junto com o Marquinhos Xavier, eu queria falar um pouco sobre a pandemia, já que o Lacerda também tocou nesse ano atípico e tal. A gente recebeu ontem uma informação, a gente está falando na quinta-feira, o programa vai ao ar na quinta-feira, a gente grava na quinta, né? Hoje, dia 19, para deixar bem claro aqui, 19 de novembro, que as pessoas podem assistir quando quiserem ouvir, né, o nosso podcast, quando elas quiserem. O programa é atemporal. Algumas notícias podem até ficar um pouco mais obsoletas, mas o grande X da questão é manter assuntos que possam, ao longo do tempo, serem ouvidos e entendidos, né, e servirem até de estudo mesmo, mesmo que seja uma resenha. Mas a gente tem uma pandemia, a gente teve a notícia ontem, no dia 18, que o estado de Santa Catarina teve um número muito, muito grande, né? Mais de 5 mil casos ontem, se não me engano, de lá. Se você puder dar uma averiguada nesse número correto aí, da Covid, né? Enfim. E temos uma Taça Brasil marcada para o dia 30, em Tubarão. Temos Joinville e Tubarão disputando a Liga Nacional de Futsal. E a gente precisa ter uma posição. É claro que a gente não quer alardear nada, o futebol está rolando, o futebol na Europa está rolando, o futebol no mundo inteiro, os esportes todos estão acontecendo. Mas essa segunda leva aí da Covid está preocupando um pouco. Então, o que vocês pensam sobre isso? Que tipo de medidas vocês acham que as instituições devam tomar, se a gente tem que melhorar o protocolo, se esse protocolo é um protocolo viável para a gente dar seguimento nessas competições, se essas competições têm ou não que acontecer. Queria a opinião de vocês, que vocês estão vivendo de dentro, né? Vocês estão vivendo aí o caldeirão, né? esse furacão, aliás, que foi essa pandemia. Vocês viram problemas, o Ferretti um pouco menos, né, porque está na seleção, mas também está vivendo isso porque tem jogado menos, e a gente vai tocar nesse assunto mais especificamente, mais para frente. Mas sobre a solução, o que vocês acham que pode acontecer ou não deve acontecer nada? Vamos seguir como está? Enfim, Ferretti, eu queria que você começasse, por favor.
Acho que, Marcelo, o problema específico do futsal é um capítulo da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a solução para o futsal, cara, também tem a ver com a resolução do problema, que é a chegada da vacina. Eu acho que o futsal está fazendo uma temporada espetacular para o momento que nós estamos vivendo. A tendência era não sair muita coisa, entendeu? Não acontecer muita coisa. E as equipes estão se virando aí sem público, né? Nesse ponto, a TV e a internet ajudam bastante, né? A gente está conseguindo fazer um campeonato bastante competitivo, né? Apesar das dificuldades. Eu acho que não tem resolução do problema específico do futsal se a gente não resolve o problema maior, que é o problema da doença em si, né? A doença é muito grave, né, cara? A doença é muito grave. E em algum momento até a sociedade e algumas pessoas se demoraram a se aperceber da gravidade, né? Da gravidade que é. Mas depois de tanta gente que veio a óbito e depois de tanta gente doente, né? Não é possível que haja mais dúvida sobre a seriedade do problema. Que para mim vai ser resolvido com a chegada da vacina, com a imunização em massa da população, né? O futsal também vai ser favorecido. Enquanto isso, a gente está fazendo uma temporada espetacular, cara. Eu acho ótimo. Eu, em algum momento, temi pelo início da Liga Nacional. Em algum momento, achei que não ia ser nada, entendeu? Então, e eu acho que, na sequência, tu falou especificamente de Taça Brasil em Tubarão, nós temos que ter muito cuidado né, com a saúde das pessoas e os atletas, iguais, né? Então, a gente criou a falsa ideia de que atleta não fica enfermo, né? Tá aí o exemplo do futebol, né? Perdendo tantos jogadores aí, e com o futsal também.
Santos, né, no caso.
É, e com o futsal também está acontecendo. Os clubes estão perdendo jogadores aí, doentes, né? Com enfermidade. E eu acho que o problema vai ser... Para mim, não tem resolução do problema específico do futsal se o problema maior não é resolvido. E vai ser resolvido com a chegada da vacina, né?
Perfeito.
Isso aí, sem dúvida nenhuma.
Não, perfeito. Antes de passar para o Lacerda, eu queria só acrescentar o seguinte. No caso de uma Taça Brasil, eu gostaria muito que acontecesse, né? É sempre bom a gente ter uma competição como essa. Na minha opinião, apesar de ser uma competição extremamente desgastante, mas é a alma do nosso jogo, é o que aconteceu desde sempre, desde lá do Carioca campeão, enfim, na década de 60. Enfim, é sempre muito legal essa competição acontecer, mas é um risco também, por outro lado, a gente trazer tantas delegações de tantos lugares diferentes sem a gente ter um protocolo mais específico, né? Principalmente agora, nesse momento em que a gente tem aí um número avassalador de casos acontecendo. Então, a minha pergunta foi também em função disso, e essa outra parte o Lacerda pode falar. Acho que alguma coisa precisa acontecer nesse momento para que as equipes se sintam seguras em disputar a competição. Não diria, nesse momento, para cancelar. Não sou médico, não sou epidemiologista, enfim, nada disso. Mas acho que alguma coisa precisa ter para que as equipes tenham um pouco mais de tranquilidade, né? Vem uma equipe do Nordeste, outra equipe do Sul, outra equipe do Sudeste, enfim. E aí todo mundo se encontra e fica todo mundo na mesma cidade e, de repente, tem um atleta que não foi avaliado e pode passar a Covid para todo mundo. Enfim, a gente sabe de todos esses processos aí. Mas diga, Lacerda, o que você pensa sobre isso? O que você enxerga sobre a temporada também, né? E esse desenvolvimento do nosso jogo, como o Ferret falou, e eu concordo muito, acho que o futsal deu uma aula muito grande a muitas modalidades e está fazendo um trabalho legal. Mas eu queria que você falasse também sobre esse problema e essa nova onda da Covid aí chegando e com um número muito alto aí de incidência de novos casos.
Marcelo, eu compartilho o que o Ferret falou em relação à solução, na realidade, não só para nós, né? Vindo para a sociedade, vai automaticamente para cada um do seu segmento, nós no futsal, eu vejo a vacina vai ser o remédio que vai, na realidade, começar a resolver o problema, né? Dar mais segurança para o povo voltar à sua vida normal e nós na nossa atividade, mais ainda, né? Mesmo porque a gente participa, né? Esporte coletivo, gente se aglomeração, enfim, né? Mas, como vocês bem mencionaram, assim, eu acho que os clubes, dentro daquilo, e a minha preocupação, como muita gente aqui em Pato Branco, eu na minha função, era realmente assim, o futsal, né? Eu acho que suportou bem todas as equipes aí, suportou bem, que eu digo, teve sofrimento, ainda tem sequelas disso, né? Ainda eu acho, né? Mas eu acho que assim, dentro daquilo que a gente foi traçado, o próprio protocolo, né? E a preocupação minha era assim, cada um querer puxar do seu lado quando começasse as coisas, tirar algum benefício, enfim, com a doença, né? A não jogar ou jogar, enfim, não cumprir protocolo, sempre arrumar, né? Um jeitinho daqui e dali. Eu acho que não houve isso. E era uma preocupação minha. A gente tinha que, né? Acho que dar valor mais do que nunca à vida, né? Eu acho que a vida está acima de tudo e morreram aí 166 mil hoje, eu acho, né? Então, mais do que nunca, como o Ferret mesmo falou, é uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? Então, eu acho que tudo que foi seguido, né, por nós no futsal, assim, acho que foi a carreira toda, a gente ter tido poucos problemas, ou ter até o desenvolvimento das competições, porque realmente eu acho que os clubes, os atletas, os profissionais envolvidos têm mantido um bom padrão, tiro por nós aqui, as outras equipes, de protocolo. Então, eu acho que com relação a isso, a gente tem que, né, que trabalhar para que seja mantido isso, né, no dia a dia das equipes aí. Estamos torcendo, né, voltando a ser repetitivo, em relação a que as equipes consigam acabar os campeonatos aí, como o Ferret mesmo falou, a gente conseguiu fazer uma Liga Nacional, que os campeonatos estaduais consigam, porque a nossa modalidade precisa terminar assim, gente. Acho que era uma preocupação nossa mesmo, e até daqui a pouco não vai ter o campeonato, imagina a nossa modalidade, o produto não está sendo colocado em, né, à vista, quem é que vai investir, então a gente tem que terminar, tem que procurar, né, eu acho que manter o protocolo e melhorar naquilo que eu acho que está sendo feito pelas equipes aí, eu acho que as equipes estão procurando, e assim, com relação à Taça Brasil, a gente também tem a Recopa também ali em Erechim, né? Eu acho que assim, as equipes estão se movendo, por exemplo, assim, Erechim, que vai ser já está procurando fazer, né, atender os protocolos, as equipes fazendo aquilo que fazer necessário, agora que vai determinar, né, a Covid se manifestar ou não, claro que é, quanto mais cuidado a gente tiver, eu acho que a gente vai ter a margem de diminuída em relação à proliferação e fim da doença. Então, é a gente realmente trabalhar em cima disso, procurar fazer as coisas, né, da melhor maneira possível, que a gente consiga realmente, né, manter essa competição até o fim, para que a gente termine o ano das equipes bem, que a gente consiga vender o produto futsal, né, com mais facilidade e seja atraente para aqueles que vão investir no futsal. Né? Que, como você mesmo falou, um ano muito difícil, né, atípico em relação à doença, mas que eu acho que tudo não tem um porquê, né? Acredita aí na vida, enfim, né? Não sendo filósofo, né, Marcelo? Mas eu acho que a gente tem que dar valor à vida aí, nada vem por acaso, né? Então, a gente saia fortalecido nesse momento aí, já está, eu vejo assim, todos nós temos que sair fortalecido e cada vez mais, né, saber que isso aí não é brincadeira, como o Ferret disse mesmo, e dar cada dia mais valor a esses momentos de vida que a gente tem aí, né, junto com todos nós aí no esporte, no a vida familiar também, que é importante.
Maravilha. Gilásio, vou te botar no jogo. Vamos entrar nos assuntos específicos, né? A gente pode falar, você escolhe, a gente pode falar sobre seleção ou a gente pode falar sobre a Liga. Vamos deixar. Eu acho melhor a gente deixar a Liga um pouquinho mais para frente, porque aí a gente debate, acho que é um assunto mais longo, talvez. Mas você que manda. Se você quiser fazer perguntas sobre a Liga e sobre a seleção, também está tranquilo. Uma pergunta para cada um.
Legal. Vou aproveitar o Ferret aqui para fazer uma pergunta sobre a seleção, né? A gente tem noticiado muito aí nas últimas semanas sobre esse processo de transição que o futsal está vivendo com CBFS, CBF, né? Eu queria saber de você o que você pode falar a respeito disso, se isso já está realmente definido e que impactos, né, você acredita que vão ter na gestão da seleção brasileira, essa mudança aí no comando do futsal brasileiro.
Bom, Flávio, Marcelo, eu também tenho sido um espectador atento com relação a esse acordo, sobre o qual já se fala há bastante tempo. Eu acho que, através do tempo, a gente observa muitas críticas feitas à Confederação Brasileira de Futsal, né? E, mesmo assim, a gente tem 7 campeonatos do mundo no masculino e eu acho que 7 no feminino. Imagina se a gente fosse, segundo a ótica das pessoas, né, um país mais organizado no futsal. Imagine se a gente fosse. Se a gente já leva essa fama de ser desorganizado e tem isso tudo, agora imagine organizado. Então, nós da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, né, em respeito à Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que sempre nos acolheu e que dentro das dificuldades do futsal brasileiro conseguiu o que conseguiu, né, nós também somos torcedores desse acordo. Eu acho que é bom para a Confederação, né, eu acho que é bom para a CBF, deve ter as suas razões para trazer o futsal para dentro da sua organização. E nós estamos como observadores atentos dessa situação, esperando que isso se resolva o mais depressa possível para o bem do futsal brasileiro. Afinal de contas, a pandemia atrasou o Mundial em um ano, né? Mas nós acabamos de perder a data FIFA de novembro, a data FIFA de novembro, na realidade, a gente conseguiu jogar de forma meio improvisada com a Espanha, e sempre é bom. E é sempre bom jogar com a Espanha. Eu prefiro muito mais esse tipo de amistoso do que aqueles em que a seleção vence fácil e nada agrega para a preparação da equipe e para o nosso aprendizado com relação àqueles que podem ser os adversários mais diretos na hora que o Campeonato do Mundo afunilar em direção ao final dos campeonatos. Né? Então, a gente aproveitou a data FIFA de novembro, mas já não tem nada com relação à data FIFA de dezembro. Então, estamos esperando, né? E eu acho que, pelo menos em janeiro, com a gente há 7 meses da competição, que haja essa definição. Então, para saber se a gente vai prosseguir com a Confederação Brasileira, do jeito que está hoje, ou se a gente, afinal, vai estar junto com a CBF para estruturar o futsal brasileiro, segundo a expectativa que as pessoas têm com a chegada da CBF. Eu digo segundo a expectativa que as pessoas têm, que também é a nossa expectativa, né? Também é a nossa expectativa. Eu me lembro que há muitos anos atrás todo mundo sonhava com a chegada da FIFA no futsal, né? A FIFA chegou no futsal, né? Mas depois de muitos anos, eu acho que a FIFA chega no futsal em 90, se eu não me engano. Então, depois
89,
de
30 anos... 89 foi o primeiro mundial 89, da FIFA. 80.
Então, depois de 30 anos de futsal na FIFA, eu tenho a sensação de que algo mais poderia ter sido feito. Algo mais poderia ter sido feito. Né? Então, dizer que melhorou. Mas foi criada uma expectativa muito grande com relação à chegada da FIFA. Né? E eu entendo que muito mais poderia ter sido feito. A FIFA poderia ter feito muito mais pelo futsal. Né? Então, e eu espero que a chegada da CBF, se é verdade que ela vai acontecer, realmente traga para o futsal brasileiro, né? No entendimento que eu estou torcendo para que eles tenham com a CBFS, traga para o futsal brasileiro um momento melhor, sem dúvida nenhuma. Não só em termos de das seleções nacionais, quanto da vida dos clubes, da Liga Nacional, enfim, do trabalho com as categorias de base. Porque com essas dificuldades todas que a CBF tem, CBFS tem, a gente consegue revelar os melhores jogadores do mundo, né? Consegue ter os melhores treinadores do mundo. Está aí o exemplo do nosso querido Serginho, se virando nos 30, para montar a equipe. Porque a cada seis meses, as equipes da Europa vêm aqui, passam o rodo e levam nossos jogadores. Dentro do Brasil mesmo, tu vai perdendo jogadores para outros clubes e as dificuldades financeiras, você tem que se reinventar todo dia como treinador. Então, dentro dessas dificuldades que foram sendo criadas para o treinador nacional, né, para o treinador brasileiro, a gente passou a ter um treinador de excelente qualidade, acostumado a trabalhar na dificuldade. Né, trabalhar na dificuldade. Então, nosso trabalho de base também é excelente, revelando excelentes jogadores. Se com todas essas dificuldades a gente é a potência que é, né, eu espero que a chegada da CBF ao futsal brasileiro contribua efetivamente para a gente ficar ainda melhor. E olha que melhorar isso aí não é pouca coisa. Então, é isso que eu entendo. E, repito, nós estamos todos como espectadores atentos à resolução desse problema e à chegada desse acordo aí.
Maravilha. E podcast é assim mesmo, né? Passa um caminhão aqui, toca uma buzina, o cachorro está latindo, o cachorro da vizinha morde o gato. É assim mesmo, o toque será diagonal, não tem problema nenhum, não.
Eu quero pedir desculpa que a cachorrada aqui participa. Não tem jeito.
Não, pô, meu irmão, não tem problema. A equipe de Sorocaba tem cachorro até na torcida, deixa eu falar, está tudo certo. Podcast é isso, Fred, está tudo certo. Faz uma pergunta para o Lacerda, meu querido de Lácio.
Sim. Lacerda, como a gente estava falando aqui alguns minutos atrás, o Pato teve perdas de jogadores esse ano, né? Perdas significativas. Você perdeu o Johnny, goleiro, que foi o principal jogador da Liga do ano passado, o cara ganhou a bola de ouro, foi o goleiro titular da seleção da Liga. né? Você perdeu jogadores na virada do ano, teve o Cisco, que agora está no futebol 7. Eu achei curiosa a chegada do Neguinho, que o Neguinho estava jogando fora, né? Voltou para o Brasil, foi anunciado pelo Pato e já saiu. O que exatamente aconteceu com o Neguinho aí para que ele não ficasse no Pato?
Na verdade, assim, a possível volta dele, né, o Neguinho, né, foi associada, na realidade, ao problema da pandemia também, né, ele tinha acertado com a equipe da China, né, e, na realidade, não houve a condição dele, na realidade, se jogar pela equipe lá, até através, fechou lá a entrada na China e ele acabou tendo que voltar ao Brasil, né. E nessa volta ao Brasil, como ele, né, já tinha trabalhado 3 anos com aqui, também hoje a namorada dele hoje é de Pato Branco também, tem muito acesso a gente também, houve esse entre aspas, problema com ele. Ele foi nos colocado à disposição, o retorno dele, né, no caso a equipe, e a gente conseguiu, né, ele teria que voltar, né, para a China só, né, em janeiro ou fevereiro, quando voltasse o campeonato, e a gente, né, na oportunidade, conseguiu viabilizar a volta dele. Associado a isso, aí respondendo a pergunta mais direta, né, como a China, né, terminou o campeonato, agora foi resolver, ele não pôde entrar, mas houve a determinação lá que só iam jogar o campeonato quem já estava lá, não poderia entrar mais ninguém, né? Eles fizeram o campeonato, né, numa cidade só, acho que foi 2 semanas, né? Até o Kai, que agora está aqui com a gente, estava lá também, que veio agora. Houve a possibilidade, então, do Neguinho retornar para a gente, né? Mas com o contrato dele, né, aí é a situação dele, em vigência com o empresário, com a empresa que toca, né, o acerto com ele. Ele, automaticamente, na mesma época, não tendo mais condições de disputar esse campeonato chinês, o empresário dele, acho que fez um acerto, um contrato com a equipe do Kuwait, né? Onde, na equipe do Kuwait, ele só se apresentaria provavelmente final de novembro ou início de dezembro, né? Mas daí ele já estava já estava aqui trabalhando com a gente, enfim. E, na realidade, a gente já sabia disso, né? Não teria como... A gente sabia que corria o risco de acontecer a China chamar ou qualquer equipe mediante, né, um acerto de empresário para empresário, o clube lá de fora. Aconteceu isso e a gente, né, não tinha o que fazer, ou mesmo a gente já sabia do que poderia acarretar na vinda dele, né, a saída dele, né? Que para nós, claro, é uma perda, porque, né, um jogador que já tinha um lastro de trabalho com a gente, aí já conhece, né, da própria equipe, a sua capacidade técnica, enfim, tudo aquilo que você já conhece também, mas é uma situação que a gente já sabia que não é arriscou, mas a gente resolveu conviver com o risco, né? Poderia 15 dias acontecer a saída dele, como um mês, como ele poderia estar aqui ainda. Mas houve uma proposta agora para ele ir para o Kuwait lá, e abrir lá os jogos de novo, lá o campeonato iniciar. E o Neguinho teve que ir. Então, o Neguinho foi, né? Chegou outros, como você mesmo falou, né? O próprio... A gente perdeu o Cis, perdeu o Vitor, perdeu o Tom, perdeu o Caio, né? Vários atletas, são 8, né? O próprio Johnny... Não foram pouca gente. E a gente não era o melhor para o futsal, na qualidade do futsal, não só da nossa equipe, como também da liga, mas são coisas que aconteceram mediante a própria né, a epidemia. E a gente teve que se adequar e procurar, né, o mais rápido possível, a gente conseguimos, né, restabelecer a equipe da melhor maneira para que a gente conseguisse manter uma equipe competitiva, principalmente, como eu bem falo, dependendo de... Né, todo ano eu falo que é importante a gente chegar no mata-mata, né, com a equipe mais organizada, melhor do que iniciou antes. Se chegar, a gente aumenta as chances em relação aos adversários que vêm na consequência da competição, na sequência da competição.
Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para o Ferretti, depois eu vou fazer uma pergunta para o Lacerda também. Ferretti, sempre eu converso muito com o Marquinhos, né? Marquinhos, eu e ele, a gente tem uma relação bem bacana. E queria saber a tua opinião sobre isso também. Eu penso muito nessas datas que são colocadas os mundiais, que o atleta que está na Europa, ele está voltando da temporada, né? Ele está voltando, ele tem um mês ali, no máximo um mês e meio, que ele faz a pré-temporada e já inicia a temporada. Aí, logo em seguida, a gente entra em setembro, que é o momento da competição. E o jogador que está no Brasil, ele vem jogando a temporada regularmente. Em setembro, ele está, né, no pico máximo da preparação. Ele está ali voando ou está chegando no pico máximo da competição. Nós fizemos um amistoso agora com a Espanha, e você citou muito bem, que meio que por acaso, só com atletas que atuam na Europa, e realmente nós temos grandes atletas lá, mas temos outros atletas aqui. Como é que a comissão técnica pensa, e como é que você pensa também, nessa equalização, né? nesse somatório de atletas para a preparação final para o Mundial, que é em setembro, quando os principais jogadores do Brasil estão fisiologicamente num nível bem acima e os jogadores da Europa fisiologicamente tentando atingir um patamar melhor. Essa equalização, claro, a preparação física lá com o Joãozinho, enfim, com todos os preparadores, eu sei que eles monitoram isso, mas aí, dentro da parte física, existe um componente que vai influenciar na parte técnica, consequentemente na parte tática, consequentemente na parte emocional, se o cara não estiver rendendo bem, se ele não estiver rendendo tudo aquilo que ele desenvolve. Então, faz um mix de tudo isso aí e explica para a gente como é que está o pensamento da comissão técnica nisso.
Eu acho que é uma das maiores dificuldades que a comissão técnica vai ter na preparação para o Mundial. Nós estamos atentos a isso há bastante tempo, né? Tendo em vista que o calendário confronta, sem dúvida nenhuma, os momentos de forma do grupo de jogadores que eventualmente sejam convocados e que atuam no Brasil, diferentemente do grupo de jogadores que sejam convocados e que atuam na Europa. Esse monitoramento já está sendo feito já há bastante tempo aí pelo João Romano, que é, sem dúvida nenhuma, um cara de alta qualidade com relação à preparação física, enfim. A gente não precisa nem discutir a qualidade do João, né? Então,
claro.
E o João está monitorando isso. O que eu acho que vai ser feito, né, e a tendência é essa, é que os jogadores da Europa, eles vão ter que entender que, para o bem do futsal brasileiro, né, por isso, e assim a gente aumenta as nossas chances de conquista no próximo Mundial, é que as férias desses jogadores vão ter que ser diferenciadas, você está entendendo? Então, a gente leva alguma vantagem com relação ao calendário do futsal europeu, né, que é um calendário bastante, vamos dizer assim, vamos chamar de tranquilo, é muito diferente do nosso, né? Aqui se joga bastante, aqui o atleta está envolvido com Liga Nacional, com Campeonato Estadual e, às vezes, até com uma terceira liga, como acontece, por exemplo, no Paraná. No Paraná, as equipes, em algum momento, disputam concomitantemente uma liga e um Campeonato Estadual. E ainda disputam... Desculpe, a própria Liga Nacional. Então, diferentemente do que acontece na Europa, onde os jogadores jogam uma vez por semana, muito difícil eles jogarem duas.
40 partidas no ano, no máximo, 45, talvez.
Então, exato, porra, eu me lembro que a gente fazia com algumas equipes, na época da Malve, a gente fazia miseravelmente 100 partidas por ano. Miseravelmente, contando com os amistosos que a gente éramos obrigados a fazer. Então, quer dizer, isso ajuda sem dúvida nenhuma. Mas eu entendo que a preparação dos atletas, né, dos atletas que vão estar envolvidos no Mundial, ela vai começar um pouco antes e já dentro das férias dos jogadores da Europa. Eu te diria que eles vão ter uma, vamos chamar de férias ativas, né? Não vai ser umas férias em que o cara tira 30, 40 dias. E, aliás, é o direito de qualquer atleta, como de qualquer trabalhador, né? Aquela férias de 30, 40 dias que o cara não faz nada. Então, isso vai contribuir bastante, bastante para a preparação, né? E, somado a isso, nós temos também que nos preocupar com a preparação tática,
né? Sim.
Os jogadores, principalmente os jogadores que atuam na Europa, né? Vem muito, e a gente se confronta com isso toda vez que a seleção brasileira se reúne, vem muito com a ideia do
jogo espanhol, né?
Vem muito, com a, vem muito com a ideia do treinador de futsal europeu, que pensa um pouco diferente da gente, que pensa um pouco diferente da escola do futsal brasileiro, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade nos encontros curtos, né? A gente reúne os atletas e acabou de acontecer, né? A gente reúne os atletas, como por exemplo agora contra a Espanha, né? E a gente olha, quando você olha a convocação e vê o time formado na foto, é um time espetacular, né? Um time galáctico, né? Um time, sei lá, com todos os ativos que possa dar. Mas quando começa o jogo, nem sempre esse rendimento está de acordo com a expectativa que se cria, né?
Sim.
Então, esse é o nosso segundo grande problema, né? A gente ter tempo para colocar ou recolocar, né? Talvez seja recolocar, na mentalidade desses atletas, né? Um sentido tático, um sentido de grupo, né? Que vai fazer sobressair o aspecto individual, né? A categoria individual de cada um deles. Que fica um pouco desaparecida toda vez que você improvisa, né? Toda vez que você junta em cima da hora, como acabou de acontecer contra a Espanha. Então, para o nosso rendimento ser condizente, para o nosso rendimento ser condizente com a qualidade dos atletas que a gente pode convocar, e nenhuma seleção do mundo pode convocar os atletas que a gente tem capacidade para convocar, né? A gente vai precisar de tempo, porque a parte tática é importantíssima, né? Acabou a época do improviso, acabou a época de ganhar de qualquer maneira. Inclusive, acho que o futsal brasileiro precisa desconstruir essa imagem de que a gente vai ganhar tudo, que a gente vai chegar e não precisa preparar, que a gente vai improvisando dar, né? Para depois construir um novo conceito de que se constrói no clube a cada dia, né? A vida de clube é diferente, né? Todo dia, uma equipe, está aí o Serginho citando o exemplo do Pato, né? O cara vai construindo uma trajetória dentro do clube e as coisas vão ficando muito mais fáceis à medida que o tempo vai passando. E sem tempo para montar as equipes, pode ser o grupo que for, entendeu? Tu vai ter muita dificuldade. E olha que o nosso grupo de jogadores são jogadores excelentes, né? Se você não tiver tempo para montar o grupo, vai ter dificuldade. Então, nós temos esses dois grandes problemas. Primeiro, equalizar a preparação. Eu acho que a preparação vai entrar um pouquinho pelas férias dos jogadores estrangeiros. Vai e deve. Isso é um problema que, mais especificamente, o Joãozinho, tenho certeza que ele tem condição de responder para vocês com muito mais qualidade do que eu. E segundo, tempo para preparar uma equipe taticamente, né? Isso é determinante para a gente alcançar nosso objetivo.
Uma maravilha. Antes de eu passar para o Serginho, eu queria que você respondesse rapidinho uma coisa que era para ter entrado nessa pergunta também, que eu acabei não fazendo. Ferretti, né, falando. Marquinhos mais Ferretti. Um marco individual, exclusivo, tem um jogo extraordinário. Ferretti, escola de marcação por zona, que pode até, eventualmente, fazer uma marcação alta, mas normalmente é o quadrante e é um quadrante genial. A segunda linha, às vezes a primeira linha ativa, às vezes não. De acordo com o adversário, você vai mudando o teu quadrante ali. Como é que vocês estão conversando? Nós vamos ter um mix de marcação em algum momento? Se der tempo de treinar, a gente vai ter duas seleções ou dois tipos de ação de marcação durante a partida? Isso vai acontecer? A gente vai ter um quadrante de vez em quando lá? Se não quiser dar spoiler, não precisa. Ou seja, se não quiser dar vantagem para o adversário, tem muito argentino, traíra, ouvindo a gente aqui. Estou brincando, são parceiros.
Não, eu, Marcelo, eu tenho dito isso, né? Eu tenho um excelente entrosamento com o Marquinhos, exatamente porque não é porque a gente pensa igual, exatamente porque a gente pensa diferente, né? Em primeiro lugar, eu me coloco como, sendo coordenador técnico da seleção brasileira e auxiliar do Marquinhos, eu me coloco nessa posição, né? Eu acho que cabe ao treinador, desde a convocação até a forma da equipe jogar, decidir os caminhos pelos quais a seleção, os caminhos que a seleção vai trilhar na parte tática, né? Então, na realidade, meu trabalho é um trabalho de apoio e de aconselhamento, não só ao Marquinhos, como aos treinadores da base, o do sub-20 e o treinador da seleção sub-17, né? Então, esse é o meu trabalho. e o meu comportamento, e eu entendo que eu tenho que pautar meu comportamento com relação ao Marquinho, né, atendendo ao que ele pensa. É claro que o meu trabalho é colocar, deixar ele sempre em dúvida, assim como ele me deixa, porque à medida que a gente vai levantando essas dúvidas, todo mundo pode pensar e raciocinar sobre o que é melhor para a seleção, né? Eu acho que, e aí eu volto ao tema do que eu acabei de te responder antes, eu acho que o repertório tático de uma equipe, né, deve ser o mais amplo possível, entendeu? Eventualmente, algumas seleções, algumas equipes têm grande dificuldade para enfrentar uma marcação homem. Por exemplo, se você pegar qualquer jogo na Europa hoje, né, todo mundo marca pressão, linha alta, todo mundo acompanha o seu e não tem marcação de zona, né? Eu me lembro que nós ganhamos o campeonato com o campeonato intercontinental de clubes em Doha, no primeiro ano, em 2017. Eu me lembro que enfrentando Barcelona e Movistar, essas duas equipes espanholas, que vêm dessa escola de marca homem a quadra toda, né, tiveram grande dificuldade para enfrentar o nosso quadrante. Muitos fatores determinaram a nossa conquista. E até a nossa final não foi contra nenhum dos dois. A gente eliminou o Barcelona na semifinal. A nossa conquista foi contra o Carlos Barbosa na final. Mas eles tiveram grande dificuldade para entender a marcação zona, porque eles não estão acostumados, né? Então, eventualmente a marcação zona, ela deve ser um recurso da seleção brasileira. E essa alternância de marcações, como alternância de ataque, né? Tudo isso vai sendo construído naquilo que a gente chama de plano tático. Agora, para a construção do plano tático, vai ser necessário tempo. Né? Eu tenho certeza que quanto mais recurso a seleção brasileira, não só defensivo, mas também ofensivo, quanto mais recurso a seleção brasileira tiver, muito melhor para que se sobressaiam essas qualidades individuais do jogador brasileiro e da qual a seleção brasileira está cheia, né? Qualquer seleção brasileira que a gente convoque tenha muita qualidade, né?
Maravilha.
A gente só vai, potencializar isso se tiver tempo para treinar.
Perfeito, é isso. A gente sabe disso. É o que a gente tenta passar sempre nas transmissões e aqui no podcast também. Não tem como falar e achar que vai ganhar de qualquer maneira, porque não é mais assim e não é mesmo, né? Então, é importante que a gente tenha o planejamento que existe. A comissão técnica elabora um bom planejamento, mas nem sempre dá para executar em função de tantas coisas que a gente já sabe, enfim, na parte administrativa, que até tenta realizar, mas nem sempre é possível. E agora, com a Covid, complicou um pouco mais. Então, a gente vai buscando os melhores caminhos. E para o Lacerda, eu queria fazer a seguinte pergunta. Na realidade, você gosta de um jogo raiz, você gosta de um jogo de passe para frente, você gosta de um jogo intenso, a transição do Pato é sempre muito forte. O que que complica para o Pato? Eu sei que você não vai revelar, mas nada complica para o Pato, porque você muda o time, a gente já falou isso na outra pergunta, você muda a estrutura, traz novos jogadores, pensa esses novos jogadores, muitos desses jogadores, às vezes, nem conhecidos do grande público, né? Porque não jogam uma Liga A e tal, e os caras vêm e arrebentam contigo. Como é o teu trabalho? Eu tive um Pato, a gente está sempre aí trocando ideia, eu gosto de estar sempre uma semana em alguns clubes fazendo a pré-temporada para entender bem a cabeça dos jogadores. Eu estou te fazendo essa pergunta exatamente para você revelar para todo mundo que eu vi, né? Não adianta o Marcelo falar sem o dono da bola explicar o que é o Lacerda como treinador. Fala para a gente.
Marcelo, assim, eu, né, na trajetória da gente como jogador, correu atrás da bola, enfim, por mais tu queira, né, ou tu não queira puxar na tua linha de treinador, tu traz contigo, né? Eu não vou dizer aqui por palavras com quem eu fazia como jogador, mas eu sempre fui um cara que gostei de está disputando a bola, intenso, para trabalhar e treinar, enfim. E eu, hoje, na função como treinador, eu mesmo não querendo, a gente traz isso na pessoa lá, Cedro, no Serginho, traz isso consigo, né? A equipe, até pelo próprio convívio que eu tive, eu fui um felizado de ter tido os companheiros de equipe que tive, os treinadores que tive, né, como geração, não é uma idade avançada, mas começou nos anos 70, 80, 90, então passou na mão de todo mundo, conviveu com gente da maior qualidade, tanto na parte como jogador, como treinador, e isso a gente traz com a gente, né? Eu vejo assim, o que traz dificuldade, né, na equipe, assim, é que eu acho que é uma coisa que a gente consegue, né? Isso aí o Lacerda aprendeu com o tempo como treinador, né? A gente vai, eu sempre falo, os meus sonhos como treinador, ou como eu gostaria que a equipe minha jogasse, né, seria o tempo todo estar incomodando lá na primeira linha, marcação alta o tempo todo, que a gente botasse o jogo também de posse de bola com a maior velocidade possível, seja carregando a bola ou troca de passe, a gente desse essa velocidade no jogo, mas às vezes não tem o material humano, né, às vezes jogar dessa maneira não é a melhor maneira para enfrentar a equipe. Eu acho que tem acontecido nos últimos anos é eu ter desenvolvido isso em mim, assim, até ter enxergado essas coisas que a gente precisa entender também o adversário, né? Eu tenho como eu conseguir a equipe jogar da maneira que eu sonho, daquilo que é a minha característica de trabalho, mas o meu modo de ver, eu tenho que saber como é que é melhor para mim ter chance em relação a ganhar o adversário, né? A gente estudar o adversário. Eu acho que a gente não é só a equipe do Lacerda, o Ferreira também falou, as equipes na Espanha têm uma característica de marcar, né? Acho muito mediante a característica do treinador, né? E o que mais se fala hoje é intensidade, é alta, que marca lá em cima, né? Mas tem que ver se tu marca mais lá em cima, marca bem, né, Marcelo? Tem que ver se marca numa linha para trás, numa quadra, marca bem. É intenso. Não adianta ser intenso e com 5 minutos de jogo tá com 5 faltas. Então, eu acho que a característica do trabalho nosso é assim, mas eu acho que uma das virtudes é tu entender qual é a melhor maneira de tu atuar e tu trabalhar em cima disso. Eu acho que a gente tem tido muito sucesso em os atletas também entender isso. Eu acho que a gente conseguiu, né? Eu acho que cria dificuldade. Eu não gosto de um jogo muito, até mediante assim, a equipe que tu tem em mãos hoje, por a gente ter uma equipe que muda muito, para te conseguir, através de treinamento, esse jogo plano tático, com uma equipe redonda, ajustada, tanto a nível de marcação como de ataque, é difícil, né, Marcelo? Então, tu chegar e pegar uma equipe hoje que, como o próprio Ferreira falou, marca quadrante. Ontem mesmo nós pegamos uma equipe que marca na zona, né, desde a primeira linha lá. Até nós fizemos um jogo em casa com eles, nós conseguimos envolver eles, atacamos o tempo todo a equipe dos vizinhos, né, e saímos vencedor no primeiro jogo. Já no jogo de ontem, a gente já teve um pouco de dificuldade, principalmente que a gente não concretizou essa entrada na linha de defesa deles, fez a vantagem, mas não concretizou em gols, né? E eles foram mais competentes, principalmente em relação assim, criaram pouquíssimas chances, né? Mas saíram na frente. Então, assim, algo que ocasiona dificuldade para nós, eu vejo assim, eu acho que a gente, principalmente, às vezes não entendeu o jogo do adversário, não entender aquilo que eles, né, se propõem. Eu particularmente, né, pelos anos de como atleta e depois agora como treinador, eu acho assim, a defesa quadrante ali, ou mesmo que seja individual, se pegar uma equipe que marca bem, tem um bem fisicamente, com, né, bem determinada, com jogadores com uma boa leitura, mesmo individual ou quadrante, para tu conseguir uma equipe que hoje, né, trazendo para o campo individual, se pegar uma equipe que te marca meia quadra, tem que ter um chute de média distância, né, bom, né, com atletas que tirem e finalizem, né, com um bom poder de finalização. E é pouquíssimos atletas hoje, né, não sendo saudita Manuel, Finim, né, o mesmo próprio Falcão, né, que tem um poder de média distância que tenha êxito. Né? Então, para você fazer a equipe deles tirar um pouquinho, adiantar, ficar mais espaçadas as linhas. Então, eu vejo que é uma coisa que não é só a nossa equipe, não é só a nossa equipe, assim, é uma coisa que tu leva para esse meio aí, né? Você indo para um plano assim de passado, né? A equipe, como o Ferdinand falou, marcava numa situação, e eu às vezes transcrevo isso para o meu dia a dia aqui, né? Porque o conceito que às vezes o pessoal tem, né? O pessoal que é treinador há menos tempo, enfim, e é uma coisa que tu escuta muito, de atletas também, e hoje eu, na minha função, às vezes passo para as pessoas, que estão envolvidas comigo, os atletas principalmente. Ah, o time marca meia quadra, é um time pequeno, é um time que não ataca, ou enfim, está com medo do adversário, né, joga defensivamente. Eu digo não. Eu acho que uma estratégia de jogo, que é, né, bem traçada, cabe, né, você usar aquilo que mais lhe convém. Né? E tu vai ver, eu sempre dou esse exemplo assim, ó, tô falando até o time da Malva, fazia isso porque fazia muito bem feito, muito bem treinado, muito bem praticado, né, que tirava proveito, né, muitos gols, e isso com jogadores, uma qualidade técnica muito grande, que o jogo se acarretava por grande parte do jogo para esse momento de transição, de contra-ataque. Os jogadores tinham velocidade de condução, qualidade de definição de contra-ataque muito grande. Então, eu acho assim, Marcelo, a gente tem que ter, nós e os atletas, a leitura e, como dizem os mais sábios, os mais antigos, né, não sendo filósofo, mas o próprio nosso amigo Paulinho Gambier, sempre fui atleta dele também, dizia, não adianta de nada, se não botar a bola na casinha... Não adianta que o jogo não venha a teu favor. O melhor para mim, e aprendi aí com o Gordinho aí, o melhor para mim sempre é o que ganha. O negócio de discurso aí para mim, o melhor é quem ganha. O negócio de discurso ontem, o melhor foi dois vizinhos. Não adianta, a gente dominou, bola na trave, deu um banho, meu padrãozinho. Tu não ganha o jogo, né, cara? Ganha o jogo, é claro que numa leitura de, vendo como é que a equipe joga, não joga. Mas é sorte, o time tem sorte. Botou a bola na casinha lá, o jogo é para...
É isso aí. Aí, por aí.
Precisa ir para frente, né, Marcelo? Então, melhor é quem ganha. Para mim,
melhor é quem ganha. É isso aí.
É isso aí, tem que ganhar.
Mas
que ganha.
Ganhar é bom para caramba. Bom é quem ganha. É isso mesmo. Ó, a gente não tem tanto tempo assim. A gente tem que encerrar daqui a um pouquinho, daqui a uns 10 minutos, 15. E aí a gente vai para a última parte, que talvez seja a que a galera espera. Por isso a gente deixa a cereja do bolo para o final, que é a última fase da Liga. A gente tem 10, 15 minutos para matar o programa aí. E o Dilácio vai passar para a gente os resultados da última... Da primeira... Dos jogos de ida das quartas de final. Ainda tem o primeiro jogo entre Pato e Joinville. Depois vai ter o segundo jogo, claro, na terça-feira. Mas aí a gente vai fazer uma análise das equipes todas. Ferret faz um, Flávio faz outro, de repente eu faço de outra, e o Lacerda faz de outra. Mas a gente não vai falar da equipe, o Pato, o Lacerda não vai falar do Pato, não. Beleza? Vamos lá. Fala aí, Dilácio.
Tá certo. Vamos lá falar dos jogos de ida e das quartas finais. E tem uma curiosidade, né? Foram três confrontos até aqui, os três foram empate. Cascavel 3, Sorocaba 3, Praia Clube 2, Tubarão 2, Corinthians 2, Carlos Barbosa 2. Aí nesse fim de semana a gente tem os jogos de volta e o início do mata-mata entre Pato e Joinville. Né? No sábado, às 13h30, 1h30 da tarde, a gente tem Sorocaba e Cascavel. 9h30 da noite, Pato e Joinville, jogo 1, né, das quartas de final, em Pato Branco. Aí no domingo nós temos 1h15 da tarde, Carlos Barbosa e Corinthians. E 6 da tarde, Tubarão e Praia. Né, aí a gente fecha a nossa agenda do fim de semana. E para fechar as quartas de final, né, na terça-feira, Joinville e Pato, às 5h30 da tarde. E todos esses jogos aí vão ter transmissão do Sport TV, né?
Não, maravilha, é isso aí. Ferretti, fala para mim, por favor, sobre esse Sorocaba. Você esteve lá, você trabalhou lá, você conhece bastante o Ricardinho. A que se deve essa fase bacana de Sorocaba, né? Da equipe dirigida pelo Ricardinho, nessa primeira fase. E uma outra pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta para o Lacerda, já fica com ela na cabeça. O fato das equipes terem feito jogos somente dentro da sua região ali, né? O Paraná quase todo numa mesma chave, um ou outro clube ali de outra chave, a região sudeste só jogando na sudeste, enfim, o sul só jogando ali no sul com um ou outro clube diferente. Quando vocês enfrentaram equipes de escolas diferentes ou de maneiras de jogo diferentes, vocês tiveram dificuldade? Vamos lá, essa é a questão. Ferretti, por favor, primeiro, eu peço só os dois, por gentileza, porque a gente tem pouco tempo para a gente não se alongar tanto na resposta.
Bom, em relação à equipe do Sorocaba, eu acho que eu tenho uma... acho que eu tenho uma ideia razoável sobre isso, sobre o clube, né? Eu vejo um grupo de Sorocaba um plantel bem forte, entendeu? Porque Sorocaba aposta desde sempre no trabalho de base, né? Trabalho de base. Trabalho capitaneado pelo Reinaldo, né? Pelo Reinaldo Simões e seguido pela comissão técnica, no caso o Ricardinho, que é o treinador hoje, né? É um trabalho de muito sucesso porque acredita nas categorias de base, né? Desde o tempo que eu passei pelo Sorocaba, sempre teve sub-20 forte, né? Eu me lembro que a gente abriu, em 2017, uma peneira. Nessa peneira, inclusive, surge o Léo, né? Apareceram, a gente estava esperando 100 atletas, apareceram 1.200 crianças. Quer dizer, 1.200 jogadores para fazer uma peneira de sub-20, né? Eu nunca, e esse número é emblemático. E 149 goleiros. Eu nunca me esqueço disso. Me lembro que o Bracalho teve que peneirar 149 goleiros num final de semana ou dois. Então, quer dizer, um negócio absurdo, né? Aproveitando a projeção que o clube tinha através da imagem do Falcão. E sempre investiu muito nisso. Eu vejo Sorocaba forte não só essa temporada, né? Não só essa temporada. Sorocaba vai ser forte por muitos anos. Porque em nenhum momento despreza o trabalho de base e faz a renovação ali dentro. Ali dentro. Os jogadores vão fazendo a transição do sub-20 para o adulto, jogadores de muita qualidade, né? Jogadores chegados principalmente da Escola Paulista ali, mas de qualquer lugar do Brasil, desde que eles tenham qualidade, né? Então eu vejo o Sorocaba muito forte por causa disso. E durante muito tempo vai ser. E com investimento que eu te diria de médio, investimento médio. Uhum. Não faz grande investimento E tem excelente equipe. Outra coisa que ajuda Sorocaba, acho que para mim Sorocaba vai ser finalista da Liga, é o lado da tabela, né? O lado da tabela. Acho que o Sorocaba tem um caminho, em tese, mais tranquilo que o pessoal que está do lado direito da tabela, né? Por exemplo, Sim. Agora tem um mata-mata de Pato e Joinville. Sim. O grande fica pelo caminho. O Corinthians está nessa trajetória aí também. Então, já do lado de cá, com todo o respeito ao Cascavel, ao Praia Clube, enfim, com todo respeito, eu acho
Barão
que
também, né?
Com relação ao Tubarão, acho que não vai ser surpresa se o Sorocaba for finalista. Mas o trabalho dele se deve basicamente a isso aí, né? Que está em categoria de base e a munição que eles precisam, eles não ficam buscando toda hora fora. Ela está dentro do clube, né? Isso facilita muito.
Eu só colocaria um adendo, né? E acho perfeito, achei perfeita a tua colocação, é que mantém sempre dois ou três jogadores experientes, jogadores, né, que saibam ali conversar com a arbitragem.
Esse cara, por exemplo, é o Rodrigo. Rodrigo, capitão, aglutinador, um cara espetacular. Ele é só capitão, não só do Marco, como da seleção brasileira, enfim. Tem mais um ou dois ali, né? Que recebe muito bem, orienta muito bem a garotada, entendeu? Um cara do bem. Então, isso,
e um ambiente de vestiário bom também, né?
Um ambiente de vestiário espetacular, um ambiente entre todo mundo espetacular de comissão técnica, né? Então, tudo isso é facilitador para o sucesso da equipe.
Perfeito, Ferretti, perfeito. Lacerda, fala para mim aí, como é que ficou? Você acha que essa, no momento do vamos ver, as escolas... Vocês não tiveram tantos amistosos assim, vocês não tiveram jogos para fazer. E aí, no enfrentamento de outra escola, a falta de jogar contra todo mundo, por exemplo, numa primeira fase, dificultou um pouco para as equipes esse confronto? Por isso, talvez, esse equilíbrio todo?
Marcelo, assim, ó, nós, na realidade, na chave ali, nós tivemos Joaçaba, né, tivemos Tubarão, tivemos Campo Mourão, que já é adversário, né, tradicional nosso aqui. É o Moarama, que é tradicional nosso, né? Então, assim, são escolas muito parecidas, né? Que é o Sul, né? Então, e já indo para isso, a gente não sofreu tanto assim, por conhecer normalmente, tá de ano para ano, com jogadores até que membro daquela equipe que eu tinha montado no começo do ano, eu tinha montado para que vieram, estava acostumado, estava nessas escolas, trabalhando com esses treinadores, enfim, né? Então, eu acho que não houve essa primeiro impacto, assim, meu modo de ver, não houve a dificuldade, mesmo porque, assim, aí, no segundo momento, teve, nós não, mas teve equipes aí como, por exemplo, assim, o Marcos estava numa chave, né, numa situação de adversários, e veio para outra, né, pegar Cascavel, né, no Campo Mourão, que é a escola paranaense, né? Então, pegou, aí sim, eu vejo, né? não faço parte do trabalho do mais vendo daqui, né? Eu acho que aí houve, há uma, né? De diferente trabalho, intensidade de trabalho, característica de jogo. Nós pegamos aqui o Atlântico, um adversário que a gente já conhece, que é nível de trabalho, que é da Escola do Sul, né? Então, característica de trabalho do lado de lá, um entendimento mais fácil até da nossa equipe aqui de assimilar isso, o que é que precisava para a gente... né, confrontar com ele. Então, no campo nosso aqui, não houve tanta dificuldade nesse sentido, não, Marcelo.
Ah, maravilha. Então, é o seguinte, galera. Dilácio, passa novamente aí os jogos que o Sport TV vai transmitir, que o Ferretti vai estar assistindo de casa, com certeza. E qualquer hora dessa, a gente vai ter que fazer um convite para ele vir com a gente. O Ferretti já comentou comigo um Mundial da Guatemala, né? Ele lá na Guatemala, era o treinador da Guatemala, eu fazia os jogos aqui do Rio, eu não pude viajar porque eu era gerente-geral do Sesc. O Sesc não me liberou, então fazia os jogos daqui. Ferretti lá arrebentou como comentarista. E eu convidei o Ferretti também, se não me engano, na final do Pan-Americano, né, Ferretti? Aqui em 2007, você teve com a gente lá. Então, Dilácio, fala sobre os jogos aí e qualquer hora dessa a gente vai chamar o Ferretti para fazer um jogo com a gente.
Tá certo. Vamos dar mais uma passada aí nos jogos do fim de semana, né? 1:30 da tarde de sábado, Sorocaba e Cascavel. Ainda no sábado, 9:30 da noite, Patos e Joinville. Aí vamos para o domingo. 1:15 da tarde, Carlos Barbosa e Corinthians. E 6 da tarde, Tubarão e Praia Clube. E fechando aí, já saindo do fim de semana, né, na terça-feira, um jogo isolado, Joinville e Patos, 5:30 da tarde. Todos os jogos com transmissão do Sport TV.
Maravilha. Ferretti, 30 segundinhos para você se despedir da galera. E mandando um recado para essa galera maravilhosa que está ouvindo o Podão.
Marcelo, para dizer para você que vai ser uma honra poder voltar a comentar jogos de futsal ao seu lado. Vai ser uma honra. Agradeço aí a oportunidade que você me deu de participar desse podcast, né? Todo mundo sempre ligado no trabalho de vocês. E foi uma honra para mim participar, meu amigo. Fico à disposição de vocês em todas as oportunidades. Tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Tamo junto, Ferretti. Tá faltando Ferretti na liga, hein? Serginho, boa sorte, cara, no teu trabalho. Quem não te conhece, precisa te conhecer. Eu tive essa honra. Grande amigo, grande parceiro. Bom trabalho para você sempre, meu irmão.
Marcelo, obrigado aí pela oportunidade. Um abração aí pro Flávio, para ti, pro próprio Ferretti aí, né? Como você mesmo falou, torcendo aí para o Ferretti esteja mais perto da gente, né? Trabalhando, enfim, diretamente, mas fico feliz de ele estar, né, na seleção, dando a sua contribuição, não pode ficar de fora em nenhum momento, né? E a gente torcendo para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui no clube e que a gente, o salão, né, após essa pandemia, realmente saia fortalecido, que a gente precisa. Essa reta final de liga aí, só um ganha, né? Mas tem muita gente boa no mercado aí, tem muita gente boa que pode fazer muito bem pro futsal aí. Marcelo, obrigado aí, cara. Obrigado, tamo junto aí. Um abração a todos.
Tamo junto. Dilácio, meu parceiro.
Valeu, a gente volta aí quinta-feira que vem, já com a definição das semifinais, né? Ou seja, muita coisa vai acontecer até lá. Um abraço, galera. Até a próxima.
Maravilha, rapaziada. É isso, ó. Dois craques, Fernando Ferretti, Sérgio Lacerda. Meu muito obrigado a vocês. Dilácio, quinta-feira a gente tá de volta. É futsal na veia, minha rapaziada. Alô, bateria! Tamo juntos. Valeu!